Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional. Isso aí, Abraço uma Carreira. Hoje falando tudo sobre o curso de filosofia da USP. Muita gente não sabe que a Universidade de São Paulo não é paga. Vocês têm assim, se os alunos de vocês perguntam se a USP é paga ou não?
Sim, com certeza. Inclusive, no primeiro contato que eu tenho com os meus alunos no começo do ano, inclusive a gente tem que explicar o que é a USP. Muitos alunos de escola pública não sabem que a USP existe. Isso é algo muito problemático, porque quer dizer, o nosso ensino público está formando pessoas que não têm no horizonte de desejo entrar na universidade, né? Por que isso? E, então a gente tem esse papel de explicar que a USP é uma universidade, que é uma universidade não paga e que é para eles ocuparem esse espaço, para virem para cá e tudo mais.
É porque é meio que impossível entrar na USP, por isso que eles não colocam nos sonhos de entrar na USP?
Com certeza, com certeza. O vestibular é um filtro social, com certeza. Quer dizer, desde o pagamento da taxa, que quer dizer, não é todo mundo que consegue a isenção, por mais que haja, até a própria prova, assim, porque os conteúdos que são pedidos, quem consegue dar conta na sua totalidade, são cursinhos pagos, são ensinos médios que são privados. O ensino público é extremamente precário, né? E é natural que eles não consigam passar, né?
Ah, fazer uma pergunta para o professor, nosso professor Homero. Quem falou foi a Malu, que é docente em cursinhos populares, né? Aluna de filosofia da USP. E o professor aqui, professor, já que a gente sabe que a educação é precária, esse discurso vem de 1800 e a borracha apagou. Eu queria saber, assim, por que que isso não muda?
Difícil pergunta.
Pergunta, hein? Que difícil.
Vamos falar sobre o elefante.
Boa questão, viu? É um processo, realmente é bastante difícil. Claramente a situação da educação no Brasil é precária. E é um problema bastante complexo porque envolve não só verbas com uma questão de estrutura, como a formação dos professores, né? A gente entra num círculo vicioso onde o professor ganha mal e por conta disso, em geral, não sempre, mas em geral, são aqueles, a carreira docente é pouco atrativa, então são aqueles alunos que não conseguem entrar em carreiras mais atrativas, vão ser professores e vão formar, ao menos no carreira é muito ruim no ensino público, esses professores mal formados vão formar mal outros professores e entra-se num círculo, né? Como romper isso? Eu acho que é necessária uma vontade política muito decidida, um trabalho de gerações. Não creio que isso vá se resolver em uma ou duas gerações apenas. Se tivesse que fazer uma opção por um início, certamente seria para valorização da carreira do professor. Quer dizer, nem todo mundo vai ser engenheiro ou médico só por vocação. Vai porque é uma carreira que ao menos traz a promessa de alguns bons frutos no futuro, né? Agora, quais frutos são prometidos a alguém que faz a opção pela carreira docente? Quase nenhum. Então eu começaria por aí. Não sei que se... Certamente só isso não resolve, mas é um bom começo.
Uhum. Professor, o estudante de 16 anos, Plínio Oliveira, mandou um e-mail pra gente perguntando o que é a FEFELESCHE da USP. Ele realmente não sabe. E como aplicar a filosofia nos dias de hoje? A gente tem aí, falando em professor, muita manifestação de professor na Paulista, ainda professores apanhando, várias questões, né? Aplicar, já que a gente está falando de filosofia, né? Primeiro, o que é a FEFELESCHE e como a gente pode aplicar essas questões de manifestação, da política de hoje, na filosofia, só para a gente traduzir, ficar mais perto, né?
A chamada FEFELESCHE, né, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, é possível dizer que ela é a unidade de origem da concepção da própria universidade, né? A USP, ela é criada em 1934 e congrega uma série de escolas técnicas curso de direito, curso, a escola politécnica, a faculdade de medicina, que já existiam como unidades separadas. A chave para a concepção de uma verdadeira universidade, que vem a ser a USP, é a criação da Faculdade de Filosofia, congregando ciências básicas e as ciências humanas e várias ciências básicas como a matemática, a física e outras carreiras universitárias. Então, até hoje, ela ainda constitui um dos centros da universidade na medida em que é também a maior unidade da Universidade de São Paulo. São mais de 10 mil, pouco mais de 10 mil alunos. A Faculdade de Filosofia da USP tem o tamanho da Unicamp, da Universidade de Campinas, né? É uma... Sob esse aspecto, é monstruosa, mas ela é também monstruosa no bom sentido, no aspecto da pesquisa, da produção teórica que nela se realiza. Vale lembrar que, acho que em 2015, dos 10 cursos de graduação mais bem avaliados da Universidade de São Paulo, por essas classificações internacionais, mais da metade era da Faculdade de Filosofia. Quanto ao segundo aspecto da questão...
Da realidade, a filosofia traduzida nos dias de hoje, né?
Sim, eu diria que há vários aspectos, né? Mas eu diria que hoje a se valorizar é sobretudo um, que não é exatamente uma aplicação de algum conteúdo, alguma tese filosófica a manifestações, a posicionamentos diversos, mas uma certa postura que se assume em face disso, né? É muito importante na formação do aluno de filosofia, né? E tenta-se incutir a importância disso aos estudantes. Depois eles dizem, estou errado, né? Ao longo dos anos, a importância de se despir de certas pressuposições, preconceitos, né? E exercer a capacidade de compreensão da argumentação do outro. É a capacidade de entrar nos argumentos do outro e poder avaliá-los desde dentro, evitando logo de entrada um choque de ideias, de posicionamentos, o que conduz muitas vezes não a um debate, mas a um posicionamento inócuo de duas falas que não dialogam. Pois, então, eu diria que a parte... Pensando na nossa situação, na situação brasileira hoje, sobretudo, essa postura é essencial, a capacidade de exercer a crítica, mas para isso sabendo que é necessário a compreensão dos posicionamentos dos outros.
Nossa, a gente vai continuar esse bate-papo, essa reflexão, né? Porque eu não sei, eu acho que está faltando muito diálogo entre povo, governo. Não tem ninguém fala a mesma língua, ninguém fala nada. Acabamos agora de ver uma votação, tudo acaba no quebra-pau, né? Mas já a gente vai voltar com esse assunto e vamos pedir a música da Malu. Malu, o que você escolheu para a gente ouvir?
Olha, eu escolhi uma música que, apesar dos seus lá 30 anos... de lançamento, mas é muito contemporâneo. Escolhi A Fim de Mês do Raul Seixas, que ainda mais na realidade econômica que o nosso país vive, essa música descreve muito ainda dos flagelos que os trabalhadores sofrem, e acho que é uma boa reflexão através da música.
Problemas posto de renda, né?
É fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, eu já paguei a conta do meu telefone. Eu já paguei por eu falar, que eu já paguei por eu ouvir. Eu já paguei a luz do gás, apartamento, kitnet de um quarto. Eu comprei a prestação pela Caixa Federal. Au, 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 não sou cachorro, não. Eu liquidei a prestação do paletó, no meu sapato. Camisa que eu comprei pra domingar com meu amor lá no Cristo Redentor. Ela gostou e mergulhou. E o fim do mês vem outra vez. É fim do mês, é fim do mês. Do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês, é fim do mês. Eu
já paguei o pegue e pague o meu pecado, mais a conta do rosário que eu comprei pra mim rezar. Eu também sou filho de Deus, se eu não rezar eu não vou pro céu. Ei, já fui pantera, já fui hippie, beatnik, tinha o símbolo da paz pendurado no pescoço, que nego disse a mim que era o caminho da salvação. Já fui católico, budista, protestante, tenho o livro na estante, todos têm a explicação. Mas não achei, a procurei, pra você ver que eu procurei. Eu procurei fumar cigarro Hollywood, que a televisão me diz que é um cigarro do sucesso. Eu sou sucesso! No posto S, eu encho o tanque no carrinho, bebo em troca o cafezinho que é cortesia da matriz. There's a tiger no chassi.
There's a tiger no chassi.
É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. Do fim do mês, eu já sou freguês. Eu já paguei o meu pecado na capela, sob a luz de sete velas que eu comprei pro meu senhor do bom fim. Olha por mim! Tô terminando a prestação do meu buraco, meu lugar no cemitério, pra não me preocupar de não mais ter onde morrer. Ainda bem que no mês que vem posso morrer, já tenho meu tumbão, o meu tumbão. Eu consultei e acreditei no velho papo tudo do psiquiatra, que te ensina como é que você vive alegremente acomodado e conformado, de pagar tudo calado, ser bancário empregado, sem jamais se aborrecer. Paguei a prestação na geladeira do açougue fedorento, que me vende carne podre, que eu tenho que comer, que engolir sem vomitar. Quando às vezes eu desconfio, se é gato, chega ao mundo aquele talho de acém que eu comprei pra minha patroa, pra ela não, não, não me apoquentar. É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já sou freguês. É fim do mês, é fim do mês, do fim do mês, já se freguei. É fim do mês, é fim do mês, e o fim do mês vem outra vez.
Hoje você acompanhando o Abraço Uma Carreira de Filosofia, nós temos aqui o professor da USP, professor Homero Santiago, ele que é o mestre que está falando pra gente sobre, é coordenador do curso de bacharelado em filosofia. As perguntas chegando aqui, temos também as convidadas, alunas da Universidade de São Paulo, a Malu, nós temos a Malu Pelaquim de Souza Simonghini Kioda, ainda a Gabriela Macedo e a Beatriz Chaves. E o aniversariante de hoje é aniversariano de morte de Noel Rosa, 1937, do dia 4 de maio, 80 anos. E o professor escolheu várias músicas, não, duas só, né, professor? Duas dele. Vamos continuar aqui o nosso papo. Professor, diálogo povo e sociedade, a gente falando de filosofia, né, povo e governo. Tem necessariamente que acabar no quebra-quebra? Como é que é isso na filosofia?
Não, necessariamente não tem de acabar nem num ponto, nem no outro. Não que os quebra-quebras sejam de inteiramente nocivos, né? E aí eu me explico, né? Eu acho que dois aspectos da reflexão política da filosofia ao longo dos séculos são importantes a gente considerar para essa sua questão. Primeiramente, aquilo que se descobre a partir de um determinado momento, que é o seguinte: a despeito do que queria Platão, né, já mencionado aqui, os filósofos são as pessoas mais mal qualificadas do mundo para governarem, né? A filosofia, como filosofia, serve muito pouco e até prejudicial à arte de governar. O que a filosofia pode é refletir sobre a política. E refletir sobre a política tentando discernir a originalidade da política, do campo da política, em face de outras atividades humanas, né? É um tipo de reflexão cujo início se costuma marcar principalmente Maquiavel, a época do Renascimento. Sim. Italiano, onde a reflexão sobre a política constitui num campo autônomo, em face principalmente da moral. né? A política tem suas dificuldades, seus problemas, e ela não pode nem deve ser orientada por um ponto de vista moral ou religioso ou qualquer outro que não estritamente político. Ora, as coisas vistas desse modo, e é o próprio Maquiavel que nos abre os olhos para isso, tomando, por exemplo, a questão das manifestações que se conduzem aos tumultos, é muito interessante que o próprio Maquiavel, ao contrário do que se pensaria, do que a primeira impressão, os tumultos podem ser muito úteis. Ele analisando a história de Roma, né, num livro bastante conhecido dele, os discursos sobre a primeira década de Tito Lívio, ele toma os distúrbios em Roma, as lutas, muitas vezes fratricidas, entre a plebe romana e a aristocracia romana, como aquilo que, na medida em que manifesta um conflito entre posições diferentes no interior da República e conflitos que podem ser institucionalizados, portanto, ganhar uma vida institucional, tornam a República forte. É uma visão muito diversa daquilo que nós, quando pensamos na política, na ideia de país, de nação, nós tendemos a reforçar a harmonia, a concordância de todos. O que um Maquiavel nos diz? Que muitas vezes o conflito, a disputa de posições é que garante a liberdade e, portanto, garante o florescimento da vida social. Então, esse tipo de reflexão é propriamente filosófico e marca o modo, uma das formas de contribuição da filosofia para a reflexão política.
Maravilha! Hoje o professor Homero Santiago, o coordenador do curso de bacharelado em filosofia aqui da Universidade de São Paulo, é o convidado do Abraço Uma Carreira. O que nós vamos ouvir agora, professor?
Ora, agora nós vamos ouvir uma música intitulada Chico Brito, é do Wilson Batista e Afonso Teixeira, na voz do Paulinho da Viola. E por que essa música? Essa música me recorda um pouco meus anos de graduação, quando nós brincávamos dizendo que era o samba rousseauista, né? Vocês, o que é o filósofo francês Jean-Jacques Rousseau dizia, uma das suas grandes teses é aquela que vai ser expressa nesse samba: o homem nasce bom, e bom não se perseverou, e a culpa é da sociedade que o transformou. É a ideia de que a bondade é algo original no ser humano, é toda essa mística do bom selvagem, né, do homem ingênuo, bondoso por origem, e que se perde por conta da vida social.
Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. É valente no morro, dizem que fuma uma erva do norte. Quando o menino teve na escola, era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola, era escolhido para capitão. Mas a vida tem os seus reveses, diz sempre Chico, defendendo teses. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou. Lá vem o Chico Brito, descendo o morro nas mãos do Peçanha. É mais um processo, é mais uma façanha. Chico Brito fez do baralho seu melhor esporte. é valente no morro. Dizem que fumo uma erva do norte. Quando o menino teve na escola, era aplicado, tinha religião. Quando jogava bola, era escolhido para capitão. Mas a vida tem os seus reveses. Diz sempre Chico defendendo teses. Se o homem nasceu bom e bom não se conservou, a culpa é da sociedade que o transformou.
Abrace uma Carreira, o programa em que os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.